Eu começo por pedir muitas desculpas deste atraso, mas foi muito difícil de conter a vontade que todos os grupos parlamentares, todos os deputados que intervieram, de fazer muitas perguntas à entidade reguladora, à ANACOM, e também já começámos com um ligeiro atraso inicial, pois houve aqui os problemas também tecnológicos que também não ajudaram, enfim, tudo criou dificuldades, peço-lhes imensa desculpa e dou-lhes as boas-vindas, é um gosto recebê-los aqui na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Certamente haverá por parte de todos os grupos parlamentares grande interesse em conhecer a atividade da ANACOM, da Lusa, os problemas com que a Lusa se debate. É verdade que a Lusa estiveram na comissão homóloga desta com outra composição no anterior mandato em 2015, portanto muito recentemente. De qualquer maneira, é sempre um gosto recebê-los e ouvi-los e, portanto, vamos dar início a esta audição. Eu peço é que chamem, falta-nos representação do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Jorge Campos, que deve ter, que saiu e que se disse que eram apenas um intervalo de 2 minutos, não deve ter levado relógio e, portanto, não regressou, mas deve estar a regressar. Portanto, nós vamos, de acordo com todos os grupos parlamentares, exceto com o Bloco de Esquerda, que não estava presente, pelas razões que são evidentes, vai haver só uma ronda, portanto, a metodologia que vamos adotar dispõe de 10 minutos que podem ser utilizados por uma ou mais pessoas da vossa parte, portanto, a entidade convidada. Depois haverá, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para fazer uma pergunta, ou várias perguntas, e terá, disporão do mesmo tempo também para responder. Portanto, 5 minutos para responder a cada uma das perguntas. E penso que será tempo suficiente, e sendo assim, dou-lhe a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Administração da Lusa.
Eu começo por pedir desculpa, eu também, porque sei que vou levar um bocadinho mais do que os 10 minutos, mas depois prometo compensar nas respostas e ser mais breve. Senhora Presidente da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Foi com muito gosto que aceitei a possibilidade que me é dada, enquanto Presidente do Conselho de Administração da Lusa, de vos dirigir estas palavras, apresentando uma visão da Lusa hoje. Faz cerca de um ano, foi no dia 1 de julho de 2015, que tive a oportunidade de estar na Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação e, nessa altura, apresentando a minha visão recente, tinha apenas menos de 6 meses de trabalho enquanto Presidente da Lusa. Num ano muita coisa se passou e muitas outras coisas se poderiam ter passado. E a Lusa espera ter essa oportunidade, ou seja, a Lusa espera poder mostrar ainda mais valor acrescentado enquanto prestadora de serviço público. O ano 2015, sendo o primeiro ano do mandato da nova administração, foi um ano em que se procurou conhecer a empresa, tendo-se identificado algumas áreas com clara necessidade de olhar de forma diferente para a Casa Lusa. Fruto dessa análise foi efetuada uma mudança estrutural na organização da empresa, que teve por objetivo a procura de maior eficácia e eficiência da agência. Dentro das medidas de reestruturação foi vendido um apartamento de Macau, que era propriedade da Lusa e que nos últimos anos servia exclusivamente como residência do delegado da região. O produto dessa venda, contrariamente ao inicialmente previsto, acabou por reverter para o pagamento de IRC relativamente aos anos 2011 e 2012, em conformidade resultante de uma inspeção realizada pela Autoridade Tributária em 2015. Também a decisão do Conselho de Administração de realizar, através de auditores externos, um exame simplificado às contas, resultou na identificação de algumas inconformidades relativas à relevância contabilística de factos que deveriam ter sido registados em 2010 e 2011. Os detalhes destes assuntos, acima mencionados, constam do relatório Contas da Lusa de 2015. Relativamente à atividade operacional da empresa, são de salientar os esforços comerciais desenvolvidos, que se traduziram num aumento de 7% de receitas próprias face a 2014. Quer custos relativos a fornecimento de serviços externos, quer custos com pessoal, mantiveram-se em linha com 2014 e dentro do orçamentado. No âmbito da produção de conteúdos, deve registar-se também que a Lusa cumpriu as suas obrigações de serviço público inscritas na cláusula 4ª do contrato de prestação de serviço celebrado com o Estado, relativamente à produção do Serviço Global de Notícias de texto, áudio, vídeo e fotografias. No entanto, o número de conteúdos, fruto do corte de indemnização compensatória do triênio que terminou em 2015 e restrições de recursos humanos, tem vindo a diminuir, estando no final de 2015 ao nível da produção de 2010. Os resultados líquidos da Lusa em 2015 foram negativos, aliás, como em todo o triênio, mas apenas de 7 mil euros, o que comparou com 1 milhão em 2013 e 800 mil em 2015. Em 2015, menos 1 milhão em 2013, menos 800 mil em 2014. Pelos números se pode verificar que a Lusa tem claramente feito um esforço para se ajustar reduzindo custos, mas sem nunca perder de vista a sua razão de ser, recolha e tratamento de material noticioso ou de interesse informativo, produção e distribuição de notícias a um alargado leque de utentes e a prestação de um serviço de informação de interesse público para a sociedade. Hoje, a Lusa mantém a sua composição acionista. O capital social da Lusa encontra-se distribuído por ações, sendo o Estado português detentor de 50,14%, ou seja, é o acionista maioritário. O restante capital encontra-se em privados, grandes grupos, como o caso da Global Media com 23,26%, a empresa com 22,35%, depois temos também Notícias de Portugal, o Público, a RTP e ainda com 0,01%, o 1º de Janeiro e a empresa Diário do Minho. Tal como tive a oportunidade de referir há um ano atrás, o atual quadro acionista da Lusa acomoda duas componentes de interesses nem sempre concordantes. Uma institucional, por via do contrato de serviço público e porque o Estado é o maior acionista, e outra empresarial, porque a Lusa é uma empresa, tem acionistas privados e todos têm, naturalmente, expectativas de resultados e dividendos. No caso da Lusa, os acionistas privados têm uma característica muito especial. Eles são ou representam, simultaneamente, clientes e potenciais concorrentes. A situação nem sempre é fácil de acomodar, mas neste momento, já à metade do mandato, podemos dizer que vamos ultrapassando as divergências e gerindo de acordo com o que é melhor para a Lusa, para os seus trabalhadores e para todos os seus clientes. Aliás, hoje aqui em representação dos membros não executivos do Conselho de Administração, o Dr. José Carlos Lourenço, CEO do Grupo Global Media. Contrato com o Estado. De acordo com a informação que nos foi prestada, formalmente, por ofício do Gabinete do Sr. Ministro da Cultura, a proposta do contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público para o triênio em curso, 2016-2018, foi remetida para a aprovação do Sr. Ministro das Finanças em 17 de maio de 2016. Indemnização compensatória. Boas notícias. O Estado correspondeu ao apresentado pela Lusa na sua proposta de contrato com o Estado para este triênio. A Lusa precisa sair da sua letargia. Nos últimos anos, a Lusa não cresceu, a Lusa não se desenvolveu, a Lusa não acompanhou o comboio de alta velocidade que percorre a comunicação social em geral. Se no triênio 2013-2015 o valor de indemnização compensatória se situou nos 10,7 milhões, eu digo sempre números sem IVA, já agora, 10,7 milhões, ou seja, um corte superior a 30% relativamente a 2012, este ano, o Orçamento de Estado atribuiu à Lusa uma indemnização compensatória com mais 2,1 milhões, ou seja, um aumento de 20%. 20%. No passado dia 30 de junho, foi publicada a resolução do Conselho de Ministros que aprova para 2016 a distribuição das indemnizações compensatórias pelas diferentes empresas prestadoras de serviço público e autoriza a realização da correspondente despesa. A Lusa encontra-se prevista nesta resolução, sendo o valor igual ao estabelecido na Lei do Orçamento de Estado, 12,8 milhões de euros. E no dia 7 deste mês, já o IGCP creditou o valor que era devido à Lusa, inclusivamente a prestação de julho. Ou seja, depois de 6 meses de alguns sobressaltos, a situação de tesouraria da Lusa encontra-se completamente resolvida. Quanto ao plano de atividades e orçamento para 2016, Em 29 de junho realizou-se a Assembleia Geral da Lusa, tendo como ponto único da sua agenda deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2016. Em 30 de maio, o Plano de Atividades e Orçamento foi enviado para a UTAM, via CDF, e igualmente entregue no mesmo dia ao Sinista Estado. De notar que o documento já tinha sido alvo de vários acertos, tudo levando a crer que o plano se encontrava em conformidade. Nas palavras que dirigi aos acionistas presentes na Assembleia Geral de 29 de junho, referi: de facto, é importante e urgente a aprovação do orçamento, tendo em conta que há já 6 meses que a Lusa se encontra a viver em gestão corrente. Mas o que mais preocupa o Conselho de Administração não são só estes últimos 6 meses. E mais adiante voltei a referir. A aprovação deste plano de atividades e orçamento permite à gestão da Lusa iniciar o plano de expansão e de modernização que urge dar seguimento. Tal facto é igualmente reconhecido pelo acionista Estado, quando inclui no seu orçamento para 2016 uma verba em cerca de 2 milhões superior ao pago como contrapartida pelo serviço prestado na Lusa no último triênio. 2016, e permitam-me adiantar, 2017, terão de ser anos de um posicionamento diferenciador por parte da Agência de Notícias de Portugal. No mundo lá fora, os nossos concorrentes, que são as agências estrangeiras, estão prontos para ocupar mercado tradicionalmente nosso, a lusofonia, se não lhes dermos a informação de que necessitam. Os nossos clientes esperam cada vez mais da Lusa, pelo que a forma de servir o cliente tradicional tem de garantir maior valor acrescentado e, por outro lado, a agência tem de desenvolver novos produtos que sejam úteis para os atuais clientes, mas também para novos clientes. O manancial de informação de que dispomos tem de ser tratado de forma mais célere, sem qualquer perda de qualidade. Com este orçamento, com o desenvolvimento do projeto apresentado ao Google e aprovado, temos de reforçar recursos humanos e técnicos para acompanhar o mundo digital em que nos encontramos. 2016 representa o início de um triênio onde a Lusa quer reforçar a sua importância para os seus clientes. Neste sentido, o Conselho de Administração apresentou este plano e espera que os senhores acionistas o aprovem hoje. Terminei a citação. Nessa Assembleia, o acionista Estado pronunciou-se dizendo: não tendo sido possível assegurar o cumprimento de todos os formalismos associados ao processo de apreciação do qual, para a empresa, o Estado propõe e vota favoravelmente que o supramencionado documento seja posteriormente objeto de deliberação. Ou seja, a Assembleia foi suspensa, o que é igual a dizer que a Lusa continua sem orçamento aprovado e, portanto, pese embora as boas notícias, continua em gestão corrente. Próximos desafios, já alguns de 2016. Este ano foram e são vários os desafios que se colocam à Lusa. Por um lado, a frágil situação económica em muitos órgãos de comunicação social, os nossos principais clientes e, consequentemente, previsão de perdas importantes de receitas próprias. Por outro lado, a necessidade absoluta de modernização, estabelecendo um novo posicionamento para a agência. Este reposicionamento parte da reafirmação incondicional do Serviço Público Informativo da Lusa e da defesa da rede nacional, que é a sua espinha dorsal, e passa também pelo redesenho e reforço da rede internacional, pelo acompanhamento dos novos mercados estratégicos para o país, pela criação de novas ferramentas digitais e pela oferta de novos serviços que fomentem as receitas próprias da empresa, assegurando-lhes um futuro saudável enquanto projeto jornalístico. E por isso também, aqui comigo hoje, o diretor da Informação da Lusa, Pedro Camacho. Finalmente, o rejuvenescimento dos recursos humanos através de novas contratações, mas também e sobretudo maior investimento em capacitação. O último desafio, e nem por isso menos relevante, será o reforço e a criação de novos controlos internos nas áreas de suporte ao negócio que permitam à Lusa maximizar o retorno da capacidade operacional dos seus recursos, quer humanos, quer técnicos, que já fazem parte da agência. Falando de recursos humanos, nos últimos 10 anos, a Lusa não fez despedimentos e hoje continua sem a intenção de os fazer. No entanto, fez algum esforço de redução e contenção de efetivos. O primeiro movimento deu-se entre 2009 e 2010, com a entrada em situação de pré-reforma de 33 trabalhadores, e o segundo movimento foi já uma clara resposta à redução do valor da indemnização compensatória, que se concretizou no último trimestre de 2012 com a saída de 24 trabalhadores por mútuo acordo. Em resumo, no que diz respeito ao efetivo ativo, que está mal ativo, a Lusa passou de 277 trabalhadores em 2008 para 222 em 2015. 277 em 2008, 222 em 2015. Algumas destas saídas foram naturalmente reflexo da introdução de novas tecnologias, de sistematização de processos e de maior eficiência da produção. Mas outras implicaram a diminuição da presença da Lusa nas suas redes, quer nacional, quer internacional, e sobretudo o não reforço da área digital. Contamos com todos os trabalhadores. É preciso aproveitar todas as capacidades e competências dos trabalhadores da Lusa. Sendo o Estado o acionista maioritário da Lusa, a Lusa cumpre a lei do orçamento de Estado. Não pode aumentar salários e só pode recrutar se aprovado excepcionalmente. Para se apresentar o pedido de exceção, tem que se ter um orçamento aprovado. Contratações, sem reforços humanos, a situação é complexa. Apenas alguns dados. A média etária da Lusa hoje é de 47 anos. A antiguidade média é de 18, tendo em conta que a Lusa celebra 30 anos de atividade, mais de metade dos seus trabalhadores têm mais de 20 anos de antiguidade e apenas 15 trabalhadores têm menos de 5 anos de antiguidade. A proposta de orçamento para 2016 e também o que já fizemos para 2017 prevê a contratação de jornalistas, sobretudo para a área de multimédia. Um outro aspecto tem a ver com salários. Temos situações muito complexas em Angola e Moçambique, tendo em conta a evolução da situação económica recente dos dois países. Temos situações igualmente complexas internamente, com funções à espera de uma possibilidade de aumento de salário, tendo em conta o nível cada vez maior da exigência do seu trabalho. Sem orçamento aprovado, dificilmente se pode avançar. Quanto a projetos, a Lusa propôs uma estratégia de crescimento. O Estado atribuiu à Lusa mais 20% de indemnização compensatória. Já durante o primeiro semestre de 2016, foram desenvolvidos projetos nas áreas de suporte, nomeadamente a área financeira e controle orçamental. Uma parte significativa destes já estão em vias de conclusão, nomeadamente adaptação de sistemas informáticos e formação de utilizadores. Ainda se encontram previstos outros projetos para o segundo semestre e ainda para 2017. Também em 2016, a Lusa foi informada que o seu projeto Digital News Hub for the Portuguese Speaking World tinha sido aprovado pela Google. Ganhámos o projeto Google no âmbito do Digital News Initiative. 60 candidaturas em Portugal, 6 aprovações, uma das quais foi a da Lusa. Um importante passo na via digital. Para desenvolver o produto final, que se chama Portal Digital de Informação em Língua Portuguesa, muito há a fazer, quer a nível técnico, quer a nível de competências humanas, o que vai permitir à Lusa saltar para um outro patamar. Estamos também a tentar preparar projetos para, no âmbito do 2020, nomeadamente SAMA 2 e SAMA 3, mas, sem orçamento aprovado, dificilmente se poderemos avançar. A Lusa recebeu o dinheiro de que precisa para implementar os seus projetos, mas é preciso entender que continua sem o poder utilizar. E, de acordo com as regras do novo contrato, também por aprovar, caso não gaste o dinheiro que recebeu, terá de o devolver ao Estado. Está para a Lusa muito claro, desde que assumiu funções, e apesar de ter tido vários ministros a representar a tutela setorial, todos, sem exceção, acreditam que a agência representa serviço público importante e de qualidade e que deve modernizar-se, evoluir, adaptar-se ao novo paradigma da comunicação social, que ainda ninguém sabe bem para onde vai. Projetos temos, dinheiro também. Autorização para o gastar, ainda não. Para fechar, vou dizer o que disse há um ano atrás. A Lusa é, e esta para mim é com maiúsculas, a Agência de Notícias de Portugal. A posição que representa cá dentro e lá fora é inigualável no que diz respeito ao serviço que presta. Independência, rigor, pluralidade, fiabilidade e tempestividade da informação fazem parte do ADN da Lusa. Os trabalhadores da Lusa têm claramente a noção do que é serviço público e da importância do serviço que prestam. O Estado definiu e concretizou financeiramente uma estratégia para a Lusa. Portanto, excelentes notícias. Estamos a celebrar os 30 anos da Lusa. Queremos e podemos crescer a nossa marca e a prestação dos serviços, sobretudo a prestação de serviço público. Estamos prontos para o fazer, mas aguardamos. A Lusa está a comemorar os seus 30 anos, em 2016. Que seja vista não como uma empresa antiga e desatualizada, face ao mundo atual dos mídia, mas sim como uma empresa na linha da frente da comunicação social, com relevância para a mesma, não só em Portugal, mas também nos países de expressão portuguesa, em particular, e no mundo em geral. O mundo é digital. Se ainda estamos a falar de implementar uma estratégia digital, já estamos atrasados. À nossa volta anda-se a alta velocidade e a Lusa, neste momento, corre atrás. Não nos queremos contentar em apanhar a última carruagem, mas sim a ir na primeira. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, doutora Teresa Marques, pela sua exposição, muito clara e muito completa. E peço-lhe depois, então, que nas respostas, de facto, tente ser sucinta para que para compensar um pouco o tempo que decorreu nesta primeira intervenção. E vamos agora à ronda dos grupos parlamentares, começando com o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Administração, os demais membros do Conselho de Administração, os meus colegas aqui presentes, e começar por dar os parabéns à Lusa, porque são 30 anos, não é uma data qualquer, e uma vez que acho que é a primeira oportunidade, pelo menos eu, da parte do meu grupo parlamentar, nesta comissão, é a primeira oportunidade que tenho de estar com os responsáveis da Lusa nesta comissão e, portanto, dar os parabéns a todos os profissionais que, ao longo destas 3 décadas, contribuíram para que a Lusa se afirmasse no contexto nacional, internacional, e acho que a minha intervenção, a sua intervenção inicial, suscitou-me aqui alguns esclarecimentos que eu não tinha à partida preparado e que já lavou esse ponto. Mas eu queria começar precisamente pela importância da Lusa. É que fala-se da importância da Lusa e é importante que, pelo menos, nós possamos ter a clara noção de que a Lusa é um ativo estratégico e essencial para o nosso país. Temos que encarar a Lusa do ponto de vista, enquanto sistema de base de informação para o nosso território e também para além fronteiras. E temos todos também ter a noção que a Lusa desempenha um papel também importantíssimo naquilo que é a informação que chega às nossas comunidades, às comunidades imigrantes que estão espalhadas um pouco por todo o mundo e também aos países de expressão de língua portuguesa, aos países lusófonos, e já lá vamos a esse ponto também relativamente à importância que a Lusa tem na promoção, na valorização da língua portuguesa, que acho que também é importante ser destacado. Depois, a mais-valia desta audição. É bom os senhores virem aqui dizer realmente o estado da arte relativamente àquilo que são os desafios que se colocam à Lusa e que são muitos. E que são muitos desafios que se colocam à agência Lusa. O documento que eu tinha analisado era o relatório de contas 2015, que foi aprovado na Assembleia Geral 31 de março de 2016, e queria-lhe colocar algumas questões relacionadas com este relatório. O destaque positivo, pelo menos realçado neste relatório, relativamente ao acompanhamento dos países de lusofonia, parece que está reforçado. Aquilo que é o acompanhamento em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, pelo menos no último ano, houve algum reforço e já lá vamos a esse ponto, mas acho que essa tem que ser uma estratégia cada vez mais coerente e afirmativa, e porque fiquei um bocado alarmado quando me diz que agências internacionais estão a começar a ocupar o espaço da lusofonia, e esse espaço tem que ser nosso, e o Estado português, como maior acionista da Lusa, tem que encarar também a Lusa como um ativo importantíssimo na afirmação do nosso espaço lusófono e, portanto, se foi descurado no passado e se é preciso ser reforçado no futuro, eu acho que essa tem que ser uma das prioridades da Lusa. Para reflexão, menos produção de conteúdos, há menos produção de conteúdos na Lusa, o que é que se prevê no futuro relativamente a esta área? Sabemos de antemão, à partida, que é justificada pelo decréscimo do financiamento para a Lusa, é fácil identificar essa questão. Importa saber, para o futuro, o que é que se vai fazer na área da produção de conteúdos. Depois a relação, ainda na produção, menor produção de vídeos e fotos, e creio que aqui na produção de vídeo deve ser feito um esforço no sentido de aumentar aquilo que é a produção de vídeo, até por isso tecnologias que possam existir com RTP, etc., precisamente para melhorar aquilo que é a produção de vídeo da Lusa. Depois, positivo, a agregação de novos clientes, há esse esforço, que deve continuar a existir, porque também é mais fonte de financiamento para a Lusa. E depois há um pacote de autarquias, e eu gostaria de saber como é que funciona, porque acho interessante, porque as autarquias, 308 autarquias pelo país, com também interesse na área da comunicação, E gostaria de saber em que moldes é que funciona este pacote de autarquias e de que forma é que envolvem as autarquias locais, que têm uma missão muito mais específica, muito mais concreta no território, relativamente a esta matéria da comunicação. Depois, pontos críticos, o investimento. Foram investidos cerca de 52 mil euros, o que é manifestamente pouco em equipamento, e perceber se, com este acréscimo dos 20% que vão ter no contrato, se permite terem outros níveis de investimento, de equipamentos e etc. E depois, a parte dos recursos humanos, que o Sr. Presidente também falou, e esse é um desafio, porque os recursos humanos são o coração de qualquer casa, e os recursos humanos da Lusa, os jornalistas, os correspondentes, todos os técnicos que trabalham na Lusa, são também a alma da Lusa, e é importante perceber, ao nível da formação profissional, foram feitas algumas iniciativas, mas perceber que o que é que vai ser feito, uma vez que a Sra. Presidente também nos disse que vai haver um maior investimento na capacitação, e era importante perceber em que termos, em que moldes, quais é que são estrategicamente as melhorias que podem ser feitas a este nível. Depois, no relatório, também está outro ponto relativo aos processos judiciais em trânsito, e estamos a falar de alguns milhões de euros que estão em discussão em pleito judicial, saber mais ou menos o que é que se pode esperar destes processos. E, uma vez que já estou a terminar o meu tempo, e não vai haver segunda ronda, estou a terminar. Macau, vou terminar. O Sr. Presidente falou para Macau. Coloca-se a questão da venda do apartamento, pode ter sido interessante do ponto de vista financeiro e etc. A questão que se coloca e a dúvida que nos foi suscitada é da independência, da autonomia dos próprios trabalhadores correspondentes, que neste momento, creio que ainda estão no consulado, não sei se estou a cometer alguma incoerência, mas a informação que tínhamos era esta. Isto podia causar alguns transtornos do ponto de vista também da independência do exercício da própria profissão. Saber se isso está a ser pensado, alguma forma de atenuar esta situação. Pronto, eu terminava.
Muito obrigada, senhor.
Falando aqui de várias coisas que eu gostaria de falar para o futuro da Lusa e saber, trouxe-nos aqui um dado que para mim é muito importante, que é a questão de saber que o vosso orçamento para a Lusa não está aprovado, e isso é preocupante, e saber se para quando é que prevêem que realmente seja aprovado este orçamento, porque ter dinheiro e ter projetos e não os conseguir implementar é adiar mais uma vez o futuro da Lusa, e eu acho que isso não devíamos que fosse permitido mais no tempo.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Presidente para responder.
Vou tentar recuperar. Olha, vou começar pelo fim. Macau. Macau, de facto, foi um tema muito polémico, mas não há dúvida de que nós continuamos convictos da decisão. Não fazia sentido termos um apartamento para um delegado que valeu 1,5 milhão de euros. Quanto ao consulado, sabe, é como em tudo na vida há várias versões, ou seja, se por um lado há a questão de se há independência ou não há independência, eu por acaso fui convidada para ir a Pequim, enfim, com tudo pago, e aproveitei e disse, já que estou naquele lado, vou a Macau e vou lá ver com os meus olhos, mas já foram pessoas lá e de facto há duas versões, não é? De que de facto foram feitas as coisas de tal maneira que a independência é total. E, por outro lado, eu já fui questionada pela Rádio Macau, tive que fazer uma entrevista telefónica, porque em Macau as pessoas ficam muito desagradadas se aquela situação não for vista de uma forma positiva, porque eles não veem inconveniente nenhum. Portanto, temos que estabelecer aqui este balanço que, francamente, olha, não lhe sei a resposta, e como liga, aproveito esta viagem e diz assim, olha, já agora vou lá ver como é que é. Processos judiciais em trânsito com o Estado, há dois, não é? Um do Estado contra a Lusa e um da Lusa contra o Estado. Tem vários anos, já foi abordado com várias tutelas. Eu penso que o melhor é deixar correr até que haja condições para se falar num acordo e entre as duas partes. Pontos críticos e investimento. Bom, eu não posso deixar de reforçar uma vez mais que, com um reforço de 20% no orçamento da Lusa, não é? É evidente que o investimento também foi reforçado. Nós em 2015 fizemos um investimento mais pequeno porque também estávamos a ver um bocadinho para onde é que íamos em 2016 e que projetos é que íamos fazer. Como sabem, os sistemas informáticos é algo que vai variando com alguma volatilidade e às vezes é preciso parar, pensar e não investir só porque estava no plano de investimentos, porque quer ter a certeza que o investimento que vamos fazer, nós, conselho, queremos saber que o investimento vale a pena hoje, mas também vale a pena daqui a 3 anos. Já não vou falar daqui a 10, que hoje o mundo daqui a 10 anos, eu acho que ninguém sabe responder por ele. Em relação à direção comercial, de facto, independente isou-se, ou seja, temos uma direção comercial, foi possível aumentar um pouco as receitas. Em relação às autarquias, há duas ligações com as autarquias. Aquela que é serviço público puro e duro e, portanto, a informação é dada. E depois as próprias autarquias muitas vezes nos compram pacotes especiais. E isso depende do interesse de cada autarquia. Como eu disse no início, como sabem, a Lusa tem uma rede nacional bastante importante e, portanto, às vezes depende um bocadinho de qual é o interesse que cada autarca tem no tipo de notícias e hoje, felizmente, informaticamente, pode-se dar ao cliente aquilo que ele pretende receber. A produção de conteúdos. Bom, aquilo que se prevê, obviamente, é voltar, não é a níveis de 2010 nem 2015, é obviamente crescer e por isso estamos a contratar e também é evidente que haverá outras facilidades do ponto de vista tecnológico e iremos fazer alguns investimentos nessa matéria. Reforço de Angola e Moçambique, claro, são dois países muito, muito importantes, toda a lusofonia é importante, mas estes dois são de facto os mais atrativos para as agências estrangeiras. Está previsto neste plano fazer um investimento nesses dois países, porque também temos clientes, efetivamente, e como eu disse, ou vamos nós ou vão eles. Eles não vão ficar à espera muito mais tempo. E temos isso previsto e queremos que vai acontecer. Queria reafirmar, e já estou na última parte, andei com a folha ao contrário, queria reafirmar que a minha noção, desde que estou neste ano e meio na Lusa, é que independentemente de quem é o governo e de quem é a tutela, desde que eu fui para a Lusa, eu tenho a nítida convicção de que a Lusa é um ativo estratégico, ou seja, qualquer governo, e em especial este que fez o reforço, quer dizer, palavras para quê, não é? Quanto à questão do orçamento, de facto é uma situação que nos está a preocupar um bocadinho, não é? Porque o tempo voa, não é? E já estamos em setembro, permito dizer-vos, já estamos em setembro, não é? E para contratar e para ter as autorizações, temos que pedir exceção, porque sem o orçamento não podemos pedir exceção. Enfim, estamos um pouco preocupados. Mas também posso dizer que temos tido todo o apoio das tutelas e, portanto, continuamos a contar com ele e acho que isto se vai resolver, enfim, a partir de agora, de uma forma ainda mais célere.
Obrigada, Sra. Presidente, pelas suas respostas. Passo a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dou as boas-vindas ao Conselho de Administração, à Sra. Presidente e aos restantes membros. Sra. Doutora, em primeiro lugar, acho que é preciso saudar enfaticamente o facto de haver um reforço de 2 milhões de euros na Lusa, o que é um facto assinalável num contexto em que sabemos que continua a haver restrições grandes em todos os setores e, portanto, é sinal de que o Governo está preocupado e quer tentar encontrar soluções para esta agência e para este braço estratégico que aqui tem sido tão sublinhado como sendo de interesse nacional. E sabemos bem o quão importante é para todos nós, basta dizer que se sai na Lusa é porque é verdade. Quando temos alguma dúvida em relação a qualquer notícia, saiu na Lusa, pronto, é certo. É seguro. É algo que está inerente a todos nós portugueses. A Lusa é o último bastião da verdade, pelo menos está incutido de alguma maneira em todos nós. E isso é muito importante. Mas a rede de correspondentes da Lusa e, sobretudo, também a sua rede internacional é talvez a sua mais-valia, mais importante, porque é a sua rede tentacular da lusofonia e a forma de trazer o mundo até nós, sobretudo num período antes da grande globalização da informatização e da digitalização, e foi essa forma de trazer o mundo para dentro de Portugal e levar Portugal ao mundo que fez e que deu importância e deu grandeza à Lusa. E continua a ser, de certa maneira. E esse empobrecimento dessa rede foi a primeira machadada que a Lusa começou a sofrer com as várias crises que ela foi sofrendo. E lembro-me de uma entrevista que a doutora deu o ano passado, em que dizia que esta era, enfim, a parte que mais lhe doía e que queria reverter essa situação na primeira oportunidade. E eu pergunto-lhe se no plano de atividades 2016, que ainda não está aprovado, se expressa já nesse plano de atividades essa reversão, se já comporta um aumento da rede e se já reforça os seus correspondentes. E pergunto-lhe também se, por exemplo, na Venezuela, onde temos uma comunidade neste momento muito exposta a dificuldades e que precisamos nós aqui um pouco em toda a lusofonia de acompanhar o que se está a passar na Venezuela, se a Lusa está lá bem representada. Pergunto-lhe, por exemplo, em Timor, nós soubemos da euforia em relação ao euro, soubemos pelo Facebook, soubemos pelas redes sociais, não soubemos pela Lusa. Gostávamos de saber.
Mas o delegado era da Lusa.
Era?
O António Sampaio é da Lusa.
Pronto, mas nós, as redes sociais estiveram onde a Lusa não esteve, em muitos outros locais. Portanto, nós sentimos, e houve muitos órgãos de informação que se queixaram de não ter repórteres de imagem da Lusa quando queriam passar fotos nos jornais daquela noite. Portanto, essas queixas chegaram a muitos órgãos de informação. E pergunto-lhe realmente se o seu plano de atividades já comporta o alargamento que fez saber que gostaria de refletir mais cedo possível. E pergunto-lhe também se exatamente mais detalhes sobre este Digital News Hub for the Portuguese Speaking World, que falou há pouco, a Lusa concorreu e que ganhou, parece-me algo interessante e que gostávamos de saber um pouco mais. Eu não gostei muito de ver, não sei se não percebi bem, mas gostava que me explicasse o número de 16 milhões de dívidas incobráveis no relatório de contas de 2015, ou fio climal. Ainda bem, porque houve ali uma leitura que não percebi bem e talvez a minha leitura não fosse correta, ainda bem que não vi bem. Eu gostava de, também que me dissesse se pretende reforçar a edição. Em 2011 foi retirado o editor de cultura na Lusa. Pretende repô-lo, uma vez que as notícias de cultura continuam a ser muito importantes em Portugal e deixou de haver editor para essa área, e entendemos, este Parlamento entende, pelo menos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e os grupos parlamentares à esquerda do Partido Socialista sempre se queixaram, sempre fizeram saber neste Parlamento o seu repúdio pela extinção do editor de cultura, se pretende repô-lo ou não. E termino a minha intervenção perguntando-lhe por uma notícia que nos chegou e algumas reclamações e e-mails que chegaram ao nosso grupo parlamentar sobre um jornalista vosso que pretendeu fazer uma entrevista a Luá Tibeirão quando ele foi libertado e que foi impedido e que fez, enfim, remeteu o processo para o Conselho de Redação. Queríamos saber em que ponto é que está esse processo. Chegou aos nossos conhecimentos, não sei se confere ou não, que ele encontra-se neste momento no piquete da manhã. Enfim, gostávamos de saber qual é o ponto de situação relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra à Sra. Presidente para responder.
Sra. Deputada, vai-me perdoar, mas eu vou só responder uma parte da pergunta, todas as outras vou passar ao Diretor de Informação, porque uma das características, eu sou gestora, não sou jornalista, e de facto se há separação, sempre houve, mas agora é clara e inequívoca, e portanto o que eu lhe posso reafirmar e dizer, obviamente que as redes vão ser reforçadas. Vão ser reforçadas não só em termos humanos, mas também em termos técnicos, porque se nós tivermos melhores sistemas informáticos, e é nisso que o projeto Google é tão importante, nós também mais facilmente colocamos as notícias, mas também temos que reforçar em meios humanos. Portanto, está previsto, estamos otimistas e acho que vai correr bem. Todas as outras, na minha perspectiva, são questões editoriais e se não levar a mal, peço ao Diretor de Informação para responder. Muito obrigada.
Sra. Deputada fez, na sua intervenção, acabou por tocar numa data de coisas que são de facto essenciais nos dias de hoje. A rede interna e a rede externa, obviamente, são, enfim, a mais-valia da Lusa está na sua rede e nos jornalistas estão espalhados e que são de facto a rede e a última rede de informação que existe e é cada vez mais importante, porque se olharmos para o resto da comunicação social, os recursos são cada vez mais pequenos. Infelizmente, também não é só na rede dispersa pelo país, mesmo na própria capital, ou no Porto, ou em Faro, em qualquer outra grande cidade, se nota que as solicitações para a Lusa são cada vez maiores. E são maiores também em termos de televisão e em termos de fotografia. Não é só em termos de texto. Eu, em relação à história de representação da Venezuela, se é uma representação que deve ser reforçada ou não deve ser reforçada, ou noutros sítios, eu tenho que lhe dizer que devia ser reforçada. Porque é evidente, aliás, não só na rede nacional como na rede internacional, existem vários sítios onde a presença da Lusa devia ser reforçada. Agora, Depois é uma questão de opções em função do que existir no acordo com o Estado e naquilo que nos foi permitido fazer. Porque, infelizmente, a Lusa chegou a um ponto em que de facto, está a precisar de investir em várias áreas. E a Sra. Deputada referiu algumas delas. Nós, de facto, e há perigo na intervenção do Sr. Deputado também, a Lusa, de facto, tem que ter uma estratégia defensiva face às agências internacionais. Nós somos olhados sempre como uma agência que não vive em concorrência, mas a verdade é que nós temos concorrência. O Sr. Deputado referia às redes sociais e à internet. Nós hoje em dia, em bom rigor, se olharmos para a mudança que existe no paradigma da comunicação social, qualquer órgão de comunicação acaba por ser uma agência, de alguma maneira. Porque tem informação disponível a toda hora. Certo. Não, certo. Eu estou a falar é da presença e da presença permanente e da divulgação permanente. Aquilo que referi há bocadinho é o grande valor da Lusa, não é? E por isso algumas vezes, neste momento, até somos ultrapassados em velocidade, porque de facto os nossos critérios de certeza e de rigor são mais apertados do que os outros, e é bom que sejam, e faz sentido que sejam para quem está na Lusa, e faz sentido que sejam para quem não está na Lusa, e portanto... Hoje em dia, que era coisa que não acontecia antes, de facto, há quem consiga chegar primeiro que a Lusa. E nós temos que nos adaptar a essa realidade. E se calhar a resposta a essa realidade é reafirmar e aprofundar ainda mais o rigor da informação e a tal garantia que sair na Lusa é porque é verdade. Mesmo que isso signifique chegar em segundo lugar. Porque nós também não temos a necessidade de correr e de batalhar pelo primeiro lugar, como tem um grupo qualquer privado, que tem de facto essa urgência, sente-se de uma forma absolutamente diferente. Imagens de vídeo, portanto, que também a senhora deputada referiu, imagens de vídeo, nomeadamente nos PALOPs, também é uma coisa, é um investimento que a Lusa tem que fazer, se quiser continuar a ser uma autoridade, porque é neste momento vista como tal, mesmo a nível global, uma autoridade, temos a informação sobre os PALOPs. Eu estou a andar muito pressa, peço desculpas, estou a tentar responder a tudo. O projeto Google, é muito difícil responder rapidamente sobre a história do projeto Google, mas o projeto Google traduz tudo aquilo que se falou e que se tentado a falar aqui. De facto, é uma tentativa de modernizar a agência Lusa em termos do digital. E eu dizia que o digital nesse sentido amplo, não é apenas produção de vídeo, é em todos os sentidos. É na capacidade de ter um portal, que é mais do que um site, que é um portal que pretende dar a conhecer a Lusa para fora. Nós não podemos, nós somos um negócio B2B, não somos um negócio B2C, portanto nós não temos por objetivo divulgar massivamente informação junto do público em geral. A nossa primeira missão é fornecer informação aos outros órgãos de comunicação social, mas nós temos que chegar a mais sítios, não faz sentido estarmos fechados como estamos hoje, nos dias de hoje. Não faz sentido a Lusa dar-se a conhecer por telefone, não faz sentido a Lusa ter um serviço que é extremamente valioso, com uma produção muito grande diária, de som, de vídeo, de texto, de fotografia, e não ter capacidade de a mostrar em qualquer sítio do mundo. E, portanto, nós temos que criar essa capacidade. Temos que chegar, temos que ir a uma montra que mostre o que é a Lusa e o que é que a Lusa produz. Nem que seja só isso, para que qualquer potencial cliente possa saber que existe ali uma fonte de informação, para que alguém dos Estados Unidos, seja português, seja um português de uma comunidade portuguesa, ou seja um órgão de comunicação social nacional dos Estados Unidos, saiba que a Lusa existe, produz informação não só sobre Portugal, mas sobretudo também sobre os PALOP. E pegando naquilo que disse a Sra. Presidente há bocadinho da Lusa, a verdade é que nós sentimos cada vez mais, não só solicitação para darmos informação sobre os PALOP e sobre o espaço da lusofonia, mas sentimos também a ameaça permanente de que esse espaço pode vir a ser ocupado. Até porque as outras agências começam a ter informação em várias línguas, que é uma coisa que ainda não falámos aqui, mas também é um dos objetivos que está inscrito no plano da Google, é a Lusa conseguir reforçar a sua produção noutras línguas, que é para dar a conhecer o espaço da lusofonia a outros povos. Porque nós, de facto, produzimos a informação que produzimos sobre o espaço da lusofonia, espalhamos o português pelo mundo, ou espalhamos as nossas notícias, mas não conseguimos mostrar ao mundo aquilo que noticiamos todos os dias, porque há muitos sítios do mundo onde não se fala português, há muitas agências e muitos órgãos de comunicação social que não têm qualquer capacidade de entender o português, e nós temos gradualmente de levar toda a capacidade de produção que temos e que já existe hoje. Portanto, não temos que investir para ter mais informação, temos apenas é que disponibilizar a informação também noutras línguas. E esse é outro dos objetivos também do projeto Google. Depois, existe aqui uma outra dimensão, que é a capacidade que a Lusa também tem que passar a ter de dar a informação diferenciadamente de acordo com os interesses dos seus destinatários. E também, dessa forma, tornar mais eficiente o trabalho que produz, e tornar também mais eficiente o investimento que é feito pelos clientes na compra de serviços da Lusa. Porque a verdade é que a Lusa hoje fornece os serviços, apesar de ter desmultiplicado muito os serviços que tem, fornece os serviços basicamente da mesma maneira como sempre os fez ao longo dos últimos 30 anos, que é o serviço noticioso. E nós temos que criar serviços que sejam mais flexíveis, mais inteligentes, mais complexos. E para isso precisamos de ter um suporte tecnológico que permita fazer isso. Mais uma vez, a criação deste portal de língua portuguesa, achamos nós, quer dizer, nosso objetivo é que ele cumpra também esse requisito, de poder fornecer outro tipo de serviços mais adaptado às realidades de hoje. Eu podia ficar aqui a falar muito tempo sobre esta questão, porque, de facto, ainda bem que está aqui a falar hoje no Parlamento sobre estas questões todas que falámos, nomeadamente a digitalização da agência Lusa, da necessidade dela entrar no mundo digital, e porque, de facto, o mundo mudou brutalmente e a Lusa não acompanhou essa evolução, e fala-se muito pouco sobre isso, de facto, fala-se mesmo muito pouco. A Lusa já não é a agência que tinha a informação, passava aos jornais que iam ser no dia seguinte. Isso acabou. E quando isso acaba, tudo muda, de facto. E nós temos que nos mudar, temos também que mudar. A única coisa que não faz sentido mudar, nem queremos mudar, é o jornalismo que fazemos. Esse é que continuamos a achar que não faz sentido sofrer qualquer tipo de alteração, porque é isso que nos diferencia todo o resto. Editoria de cultura. Eu acrescentava até outra, editoria de cultura. Também temos uma editoria que foram fundidas, foi a Lusofonia e Mundo, e que também achamos que não faz sentido. Foram duas medidas que foram tomadas pela direção anterior, motivada por razões puramente económicas, quando foi preciso fazer contenção de custos. Não foi uma opção livre nem desejada, foi uma medida de racionalização económica que desejavelmente devia acabar. Eu estou de acordo consigo. Ou a ideia é que seja revertida. Mais uma vez, eu sou obrigado a responder da mesma maneira. Há tantas prioridades na Lusa que, de facto, é preciso ver o que é que vai acontecer, quando o contrato estiver fechado e aparecer, o que é que vai estar. Este contrato foi desenhado para 3 anos, nós estamos a chegar já ao final de um, não é? Portanto, eu não sei exatamente quando é que ele vai entrar em vigor, portanto vai ser preciso condensar em 2 anos o que estava previsto para 3 em 2. Eu não sei de que forma sequer é que o contrato permite que isso seja feito. Agora, esses objetivos existem, como existe o objetivo de reforço de rede nacional, de reforço de rede internacional, existe o objetivo de reforço do vídeo, de presença nos PALOPs, sobretudo em Angola e em Moçambique, que nós, além do mais, percepcionamos como os sítios mais arriscados para a Lusa, com a concorrência internacional. Sobre a questão mais incómoda, como foi colocada aqui, com a entrevista com o Bati Beirão. Não foi impedido fazer entrevista, Sra. Deputada. O que houve foi uma decisão de não publicar o trabalho que foi feito. E foi uma decisão que foi tomada pelo editor, foi tomada pela equipa de edição toda de Lusofonia Mundo, que se pronunciou sobre a altura e consideraram que não fazia sentido publicar aquela notícia, porque não trazia novidade, porque a questão que abordava já tinha sido referida pela Lusa, porque tinha sido uma entrevista na TSF exatamente sobre o mesmo assunto, e não por escrito, mas de viva voz. Enfim, foram encadas uma série de razões que foram explicadas. O assunto foi analisado pelo Conselho de Redação, o assunto foi analisado pelo Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas por 2 vezes, não deram razão ao jornalista que apresentou a queixa. E pronto, e o ponto é este. Agora, eu gostava de deixar aqui claro que não foi impedido, foi feita e não foi publicado, porque além do mais há uma questão aqui que é preciso ter presente. Nós temos um delegado em Luanda. Não é fácil ser delegado em Luanda, é uma situação que é sensível e em alguns pontos torna-se ainda mais sensível. E portanto, nós temos que deixar a prioridade da gestão de informação sobre Angola ao nosso delegado de Luanda. E isso não foi feito no caso em apareço. E, portanto, aquela informação não foi publicada, mesmo apesar de ter sido pedido que não fosse feita a entrevista, porque se considerou que não fazia sentido, porque o delegado considerou que não fazia sentido, o trabalho foi feito na mesma, e apesar enfim, do desrespeito hierárquico, que é uma coisa que, enfim, nós jornalistas não ligamos muito, apesar de tudo, a notícia foi vista, o trabalho foi avaliado e a estrutura de decisão hierárquica, e eu falei apenas dos editores, mas posso juntar também as chefias de redação, todas, sem exceção, todos os chefes de redação e todos os diretores consideraram que a decisão não publicação estava certa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. Pedro Camacho, Diretor de Informação da Lusa. E passo a palavra ao deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente do Conselho de Administração e acompanhantes, eu sou do tempo em que se trabalhava com os linotipos, e estive nas redações nesse tempo, estive nas lutas da ANOP, se bem se recorda, e portanto fui seguindo ao longo de muitos anos aquilo que foi sendo a evolução ou involução, como quisermos, do campo dos média em Portugal. E eu creio que estamos numa encruzilhada e que a Lusa provavelmente também estará numa encruzilhada, que é uma encruzilhada que decorre dos sinais do tempo. Tem a ver com o lugar de Portugal no campo da globalização, tem a ver com o facto de quer a Lusa, quer a RTP, enquanto meios públicos de comunicação social, terem uma função estratégica que me parece determinante naquilo que diz respeito à existência de Portugal no mundo, e depois tem a ver com todas as áreas conexas, seja do jornalismo, seja da tecnologia, seja, obviamente, dos constrangimentos orçamentais que todos sabemos que existem e que nos colocam, e que colocam as redações, de um modo geral, numa situação de contingência a qual, por vezes, inviabiliza um trabalho de qualidade. E essa questão preocupa-nos particularmente. A Sra. Presidente falou da composição das redações. Tem neste momento 222 jornalistas, apontei mal, peço desculpa. 192 jornalistas. Mas nós sabemos que tem vindo a verificar-se uma redução dos jornalistas, nomeadamente no campo dos correspondentes. É uma situação que nos preocupa, não é uma situação que diga respeito apenas aos correspondentes no estrangeiro, é também uma situação que tem a ver com os correspondentes aqui dentro. Percebemos a vossa preocupação de encontrar novos clientes neste contexto global, mas em relação às relações, uma das questões que mais nos tem preocupado são justamente as condições de trabalho. As condições de trabalho preocupam-nos muito. E preocupam-nos muito porque temos a percepção e a consciência de que nem sempre são assegurados aos jornalistas ou asseguradas aos jornalistas as condições que lhes permitiriam levar a cabo o trabalho de uma forma mais eficaz, mais profissional. E isso muitas vezes não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém, é porque realmente se cria uma situação em que, a dada altura, as pessoas olham à volta e colocam diversas questões: o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Mas há uma coisa que é absolutamente certa: não se faz jornalismo sem bons jornalistas. Podemos vender papel de muitas maneiras, mas o jornalismo é bom jornalismo ou é mau jornalismo. E nós temos necessidade de assegurar as condições para que se faça um bom jornalismo. Tanto mais que numa situação de mutação tão acelerada quanto aquela que estamos a viver, se exige também, da parte do jornalista, uma capacidade de adaptação que não de transigência ou condescendência em relação àquilo que são os padrões éticos exigíveis, mas uma capacidade de adaptação que lhe permita perceber o mundo em que está, também em função das ferramentas que vão estando disponíveis. Creio que os senhores estarão absolutamente conscientes disso, não tenho qualquer espécie de dúvida. E, nesse sentido, têm-nos chegado, não apenas da parte de jornalistas da Lusa, pelas formas mais diversas, algumas preocupações da RTP também, nomeadamente naquilo que diz respeito às condições de trabalho, aos contratos, à precariedade, por vezes, não sei se não tanto no caso da Lisa, mas à precariedade também. E é evidente que um jornalista que vive numa situação precária o tempo todo não está em condições de exercer cabalmente a sua profissão. Não pode. Não é possível. Não é possível. E a primeira questão era justamente essa, é saber exatamente o que é que, no âmbito da Lusa e no que diz respeito à sua redação, qual é a situação contratual dos jornalistas, se têm situações precárias e tendo, até que ponto é que pensam que a situação pode ser resolvida. Esta era uma questão concreta que eu gostaria de deixar e que tenha exclusivamente a ver com o facto de assegurar uma informação de qualidade exige ter jornalistas de qualidade, o que me leva a uma outra questão. Neste mundo em permanente mutação, nós, quer dizer, eu fui jornalista há muitos anos e professor de jornalismo muitos anos na universidade, além de jornalista de cinema. E há uma coisa que é absolutamente segura, quer dizer, o próprio conhecimento sobre estas matérias e a reflexão que é feita também evolui a uma velocidade extraordinária. Aquilo que ontem nos parecia razoavelmente adquirido, amanhã é completamente diferente. A questão era, os senhores, enquanto responsáveis pela agência, têm preocupação em proporcionar a formação adequada a que os jornalistas possam tornar-se mais eficazes, não apenas no domínio das novas ferramentas, mas também no domínio da percepção do que é hoje o mundo, justamente para poderem responder em função da posição estratégica que a Lusa ocupa às solicitações? Esta seria uma segunda questão.
Obrigada, Sr. Deputado. 6 minutos e 17, Sr. Deputado. Eram 5 minutos.
Muito bem, Sra. Presidente. Não há segunda ronda.
Não. Mim.
Muito bem, Sra. Presidente.
Peço desculpa.
Eu peço desculpa.
Peço
também
desculpa, mas, de facto, têm de começar a cultivar mais a capacidade de síntese que já têm e que eu sei que têm e que já têm revelado noutras ocasiões, mas, de facto, não podem... Ou seja, no início começam com grandes considerações e grandes... uma introdução, digamos assim, fazem uma introdução muito desenvolvida. E depois, quando chega ao tempo da formulação das perguntas, está esgotado o tempo.
Levarei o seu conselho em boa conta, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Tenho a palavra à Sra. Presidente para responder.
Portanto, duas questões, precariedade de emprego e formação adequada. Em relação à precariedade de emprego, eu já referi que estão previstas contratações de jornalistas na Lusa, quer para 2016, quer para 2017. Pelo menos está previsto, nós pedimos essa exceção. Não sabemos se nos vai ser aprovada, mas somos otimistas e acreditamos que sim. Agora, a Lusa trabalha com um sistema de jornalistas que estão a trabalhar, que são do quadro efetivo da Lusa, e trabalha com uma rede de correspondentes. Tem que ser assim, porque a informação é um fluxo e nós temos que assegurar que esse fluxo funcione bem. Mas depois temos que ter uma série de correspondentes, quer em avença, quer até à peça, quer de texto, quer de fotos, quer de vídeo, que nos preencham situações de pico. E, portanto, não estou a dizer que se o mundo fosse, desculpem a expressão, eu uso muito, se o mundo fosse cor-de-rosa, se calhar nós conseguíamos ter ainda mais jornalistas no quadro. Agora, com as admissões que temos previsto, graças a este reforço da indemnização compensatória, eu penso que já vamos no bom caminho. Também não se faz tudo num dia, não é? E nós temos um plano, portanto, para este mandato, 2016 e 2017. Mas, por outro lado, também é preciso ver o trabalho específico da Lusa e que, em determinadas circunstâncias, faz mesmo sentido ter uma rede de correspondentes quase tão grande como a rede de jornalistas efetivos. Relativamente à formação, está previsto fazer mais e melhor formação. Eu tenho que dizer que nos últimos anos, também fruto da redução, portanto, de montantes disponíveis, a formação foi um bocadinho descurada, não só na área de jornalismo, mas em todas as áreas da empresa. Faz parte dos planos. Nós até gostávamos quase de ser uma escola Lusa, porque achamos que temos profissionais com capacidade para isso, não só para a formação interna. Temos muito cuidado em acolher estagiários e devo-vos dizer que é com muito gosto que eu vou falar com os estagiários ao fim do primeiro, segundo mês, às vezes terceiro mês que lá estão, e eles dizerem, já tive muitas empresas, não é? E sei que às vezes o estagiário tem ali um papelinho mais, pronto, é estagiário. E eles dizerem o que aprendem em 3 meses e de facto a importância que lhes é dada e como aquilo valeu mesmo a pena, pronto. E eu acho que isso também é importante, porque também obriga os profissionais da luz a desenvolverem-se, não é? Ter ali aqueles jovens todos cheios de energia a fazerem perguntas e perguntar como é que é, mas não há dúvida que há um compromisso de melhorar a formação em todas as áreas e especificamente também na área do jornalismo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Carreiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, não hesite a interpelar-me e interromper-me. Se achar que depois faço muitas considerações. Não, porque isto é uma questão muito. É uma situação muito ingrata. À medida que o tempo vai passando, e felizmente a nossa Comissão tem deputados muito inteligentes, vão colocando questões pertinentes e, portanto, nós temos que compensar com algumas considerações. Mas gostaria de saudar muito, muito vivamente e agradecer a presença do Conselho de Administração, da Sra. Presidente. A doutora Teresa Marques, saudar também o doutor José Casco Lourenço, o doutor Pedro Camacho, pela vossa vinda. Saudar-vos e felicitar-vos pelos 30 anos da Agência de Notícias. Sr. Presidente, tem toda a razão, é a Agência de Notícias. Eu devo dizer que provavelmente é a entidade com a qual eu mais convivo no dia-a-dia. Toda a hora estou a receber os famosos takes da Lusa, que o nosso assessor de imprensa despeja sobre nós e, portanto, eu acho que não há nenhuma outra pessoa ou entidade com a qual eu passe tanto tempo ou retenha tanto atenção ao longo do dia. E, de facto, a Lusa é o espelho do mundo em Portugal e de Portugal no mundo. Não tenho dúvidas quanto a isso. Agora, eu penso que a palavra, ou o termo que mais ouvimos aqui durante esta audição é nós temos que mudar. Eu não sei se a Lusa tem que mudar ou se a Lusa tem que se adaptar, porque tem de facto desafios e combates em várias frentes ao mesmo tempo e que ficaram aqui bastante evidentes. E vou apenas citar alguns que penso que talvez sejam os mais preocupantes. Por um lado, a questão da concorrência, que é algo para a qual eu não estava alertada e que agora fico bem consciente. Nós achamos que há uma lógica estanque, não é, entre Reuters, Associated Press, etc, etc, mas não, hoje em dia nada é estanque. Depois a questão de muito dificilmente conciliável, e deixava essa minha primeira pergunta, entre o serviço público e a lógica empresarial que pressupõe a distribuição de dividendos pelos acionistas. Não vamos ser ingênuos quanto a isso. E em terceiro lugar, terceira frente e porventura o maior desafio. E eu não sei, de facto, espero, desejo as maiores felicidades para que a Lusa consiga ultrapassar este problema. Porque quando dizem temos que mudar. Eu acho que há aqui uma luta que é inglória. Não está aqui a Gabriela Canavilhas, minha amiga, mas que eu não consigo acompanhar o pensamento dela quando ela diz, bem, a luz é ultrapassada por imagens e por sons de pessoas, mas nem a luz, nem nenhuma entidade no mundo pode competir com 8 mil milhões de pessoas que estão em cada esquina, com o seu telemóvel, que põem fotografias no Instagram, quando são muitas vezes os próprios a colocar as notícias. É evidente que a Lusa não pode ter, por maior que seja a sua rede, competir nesta luta agora para ter uma pessoa em cada esquina de cada sítio e do mundo. E depois há outra questão, e que aqui já foi abordada, vamos lá ver, não vamos confundir a transmissão de imagens, de mensagens através das redes sociais com o jornalismo, que pressupõe um filtro credível, profissionalizado, escrutinável, e portanto eu confesso que é uma coisa que me assusta particularmente, é que o jornalismo e que a informação profissional venha a ser substituída por qualquer coisa que é feito através de selfies com os telefones que estão à disposição de cada pessoa hoje em dia. E portanto eu penso que isso é uma grande, e deixava também esta, como quando dizem nós temos que mudar, e quando a senhora Presidente diz nós já perdemos o comboio, não apanhámos o comboio de alta velocidade em que nos movemos, eu pergunto em que medida é que a Lusa ficou de facto para trás, E vamos imaginar num mundo de cor-de-rosa. Bem, cor-de-rosa não é uma, propriamente uma expressão que eu aprecio, mas num mundo ideal. Que não teriam tido constrangimentos. E qual é o não apanhamos? Porque ainda não conseguiram corresponder aos desafios da difusão de informação, chamemos-lhe assim, dos tempos modernos. Disseram, portanto, relativamente ao mundo digital, falaram também muitas vezes que estão atrasados. Qual é, se pudesse especificar um pouco qual é esse atraso? E depois, disse o Dr. Pedro Camacho, temos tantas prioridades. Será que me podiam elencar as 5 primeiras, por ordem cronológica? Ou o que é que. Vamos imaginar que agora já receberam o prémio Google?
Não, já está aprovado o projeto, ainda não o assinamos, mas está aprovado e está em curso, não é? Estamos a trabalhar nele.
Quais vão ser as primeiras medidas? Eu queria perguntar, porque muitas das questões já foram perguntadas e respondidas.
E já esgotou o seu tempo,
senhora deputada. E já esgotei o meu tempo, estou bem ciente disso, senhora presidente. Enfim, em que é que se traduz de facto esta mudança e as principais prioridades? E como é que esperam resolver esta luta em tantas frentes?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra à Sra. Presidente para responder.
Bom, quando eu referia, e é uma expressão que eu gosto de usar, porque vejo sempre aqueles comboios de alta velocidade e que nós perdemos o comboio, foi porque, de facto, tivemos muitos anos parados, ou seja, tivemos muitos anos em que não nos desenvolvemos, não fizemos investimento. Para lhe dar uma ideia, o site da Lusa foi constituído em 2007 e a última alteração foi em 2010. Pronto. E acho que isto lhe responde, tendo em conta que os nossos clientes são os outros órgãos de comunicação social, a nossa prioridade hoje é tornar acessível de forma rápida aos nossos clientes a produção que temos, porque nós produção temos, não é? Agora, o que nós... Exato, portanto, isso é um dos trabalhos importantes. O que nós queremos é que os nossos clientes tenham uma forma de pesquisar, de aceder de forma célere, porque a qualidade eles sabem que está lá. E, portanto, quando se fala muito em mundo digital, quando se fala muito, porque hoje a expressão mundo digital, eu já não, aquela história, vamos entrar na estratégia, não, a estratégia já foi. Nós temos que mergulhar naquilo que já existe e, preferencialmente, e já agora, irmos um bocadinho mais à frente, porque se vamos fazer o mesmo que os outros já fazem, então não tem muito interesse. E, portanto, basicamente é isso que quer dizer para nós o mundo digital. O que é que correu bem? Bom, correu bem, claro, temos ganho aquele financiamento da Google. E este portal que vai ser criado engloba várias coisas, mas o portal também vai estar dentro do site. Mas depois vai permitir criar microsites, ou seja, há um evento especial que cria-se um microsite. Enfim, há uma série de coisas que vai permitir muito mais celeridade no acesso à informação. Há informação, sobretudo dos nossos clientes, porque, como o Pedro já disse, nós somos basicamente, o nosso negócio é vender para outros e não para o público em geral. O que não quer dizer que o público em geral não vá lá ver alguns headlines, etc., porque está o acesso, mas não a notícia. Sim, mas os clientes têm, sim, claro, e os clientes têm outro tipo de acesso, não é? Portanto, têm notícias mais complexas. E, claro, que redes sociais e jornalismo, para a Lusa, não tem nada a ver, não é? Portanto, a qualidade daquilo que se vai fazer vai-se manter e, como a senhora deputada disse bem, é impossível imaginar uma pessoa da Lusa em cada ponto do mundo e em cada esquina. O mundo mudou, pronto. E eu, se calhar, disse mudar, mas a palavra mais correta é, de facto, adaptar. E adaptar de forma flexível, porque nós costumamos dizer na Lusa que eu acho que ninguém sabe responder para onde é que nós vamos. Mas nós, e passo já a palavra ao meu colega, nem a Lusa, nem ninguém. E, portanto, aproveitaria, se o Dr. José Carlos Lourenço não se importasse, de responder uma questão curiosa. Eu também podia responder, mas como é que é viver nesta lógica de serviço público e privado? E, por outro lado, também explicar um pouco, de facto, não é só a Lusa, isto é um problema da comunicação social. Em Portugal e no mundo, estamos todos, quando eu vou às reuniões das agências europeias, estamos todos a discutir o mesmo. Para onde é que a gente vai, como... E vamos. José Carlos.
Muito boa tarde. Eu em relação à questão que foi colocada, não tenho a certeza de ter percebido o âmbito. Mas diria o seguinte, falámos já várias vezes esta tarde da importância estratégica da Lusa, é algo que tem um consenso amplo. Do ponto de vista empresarial, para os grupos de comunicação social em Portugal, a Lusa é absolutamente decisiva, não só do ponto de vista económico. Nenhum grupo de comunicação social conseguiria substituir a Lusa do ponto de vista económico e obter os mesmos serviços pelo preço que a Lusa lhes cobra para esse serviço, como pela sua abrangência, não é? Estando nos quatro cantos do mundo, a Lusa consegue-nos, a cada um dos nossos órgãos de comunicação social, dar uma expressão que de outra forma não teria. A questão coloca-se mais do ponto de vista, chamemos-lhe acionista ou corporativo. Foram mencionados várias complicações, chamemos-lhe assim, relacionadas com o estatuto muito próprio da Lusa, que tem tido um impacto significativo no seu funcionamento. Isto é um ambiente estranho à iniciativa privada, portanto, a gestão executiva da Lusa é da responsabilidade do acionista Estado. Os acionistas privados têm investimentos na Lusa que naturalmente não têm o caráter reprodutivo ou de rentabilidade que os nossos investimentos normalmente têm de ter. E nesse aspecto, quando estamos a falar de uma luta particularmente difícil, que todos os órgãos de comunicação social têm de travar para a sua subsistência e para a sua sustentabilidade, termos recursos que estão empregues não ao serviço dos nossos meios, mas com estas características, parece-nos muitas vezes desajustado. O nosso compromisso com a Lusa é total e, portanto, independentemente de fazermos ou não parte do corpo acionista, a relação cliente-fornecedor é largamente ultrapassada por uma grande cumplicidade de resto que existe entre a direção editorial e os profissionais da Lusa com os nossos próprios profissionais. Portanto, há este aspecto acionista, diria que é um aspecto que valeria a pena, em sede adequada, revisitar, na medida em que não acrescenta, na nossa perspectiva, diminui para a perspectiva dos acionistas privados e não contribui para o funcionamento normal da Lusa. Diria até que é uma situação atípica, não sei quantas outras empresas existirão em que o Estado é maioritário, mas convive com acionistas privados. Portanto, revisitar a atual solução que tem esta composição. Não gostaria, desde logo, porque não tenho mandato dos restantes acionistas privados para falar de propostas em concreto, mas os ministros da tutela, incluindo o Sr. Ministro atual, têm já feedback do nosso lado sobre a vontade, de uma forma serena, de uma forma pacífica, completamente, como é óbvio, podermos conversar sobre esta questão. Não é um problema crucial, mas é um tema que poderá ser melhorado, havendo o interesse das partes em que ele seja melhorado.
Se não é diálogo, explorar uns segundos apenas.
É um pedido de desculpa à Sra. Presidente, desde logo, e à administração e ao Dr. Pedro Camacho da Lusa. Eu vou ter que me ausentar e aproveito de estar aqui presentes para fazer a publicidade daquilo a que eu tenho que ir e resultado do atraso da nossa audiência, não posso ficar mesmo mais. Inauguração de uma digiteca para cegos e ambliopes ali em Campo de Ourique, a qual eu não posso mesmo faltar, é uma iniciativa muito importante. Portanto, peço desculpa a todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está justificada a sua ausência por uma boa causa.
Não é mal, mas já estou mesmo muito atrasada. Obrigada.
Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento naturalmente os representantes da Lusa, do seu Conselho de Administração, o seu Diretor de Informação, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e agradecer também aquelas que foram as notas introdutórias que aqui nos deixaram e aquelas que foram sendo algumas das respostas aos grupos parlamentares, que já colocaram um conjunto de questões. No entanto, nós gostaríamos de, primeiro, começar por dizer, até considerando algumas das que foram as observações anteriores, de facto para nós a Lusa, assim como a RTP, tem um papel absolutamente fundamental e imprescindível naquele que deve ser o serviço público. Serviço Público de Informação, no caso da RTP, de rádio e de televisão, no caso da Lusa, naturalmente, na Agência Nacional de Informação, na Agência Noticiosa, que tem um dever de cumprimento de serviço público e que importava saber se aquelas que são as condições que tem neste momento lhe garantem as condições, faço a repetição desde já, desculpa por isso, mas se garante as condições necessárias para que esse papel seja efetivamente cumprido. Porque nós não entendemos que uma Agência Nacional de Notícias com este caráter de público que tem e que tem que ter, não a entendemos como um negócio. Não entendemos sequer como um modelo de negócio. Entendemos sim como um fator fundamental de coesão nacional e como um pilar fundamental do regime democrático, assim como entendemos o papel da RTP também nesta matéria. Entendemos que aquilo que é o caráter público da Lusa é o garante da cobertura noticiosa nacional, daquela que é a voz, o sentir e a forma de estar dos portugueses sendo divulgada no mundo e em vários pontos do mundo, e entendemos que este caráter público da Lusa é fundamental na garantia do direito a uma informação que deve ser livre, a uma informação rigorosa e pluralista. E também é por isso, naturalmente, que o PCP se opôs, e têm, presumo, conhecimento disso, no passado, quando foram feitos os cortes à Agência Lusa durante o anterior governo. Opusemos-nos firmemente. Entendíamos que era um ataque àquele que era o serviço público da Agência Noticiosa Nacional e entendíamos que era um fator até de degradação das condições da Lusa em prestar esse mesmo serviço. Assim como também nos pronunciamos quando do anúncio do encerramento das delegações de Faro, Évora e de Coimbra da Agência Lusa, com a preocupação também da degradação das condições em que era prestado o serviço público, designadamente nestas regiões. E não podemos deixar também de colocar a preocupação com aquela que é a realidade dos trabalhadores da Lusa, porque são de facto os trabalhadores da Lusa que são uma peça fundamental naquele que é imprescindível, naquele que é o trabalho e que é o serviço da Lusa. A precariedade que existe, que não é exclusiva, infelizmente, da Agência Lusa, existe na área da comunicação social em vários, no setor público e no setor privado, é algo que nos preocupa pela perda de direitos desses trabalhadores e também pela própria instabilidade que isso gera na vida desses trabalhadores. E nós gostávamos de saber, se nos conseguirem fornecer esses dados, do universo de trabalhadores da Lusa, 222 em 2015, dos quais 190 são jornalistas, mas do universo de trabalhadores da Lusa, quantos é que são os trabalhadores com vínculo efetivo e quantos é que são os trabalhadores que estão nos chamados regimes de avença ou com aquela questão que referenciou que são pagos à peça, digamos assim. E quantos são os correspondentes que estão neste momento no estrangeiro e também no território nacional, quantos são os jornalistas que estão dispersos pelo território nacional? Porque entendemos de facto que este reforço de meios humanos que já foi anunciado, não é, para 2017, ou o pedido foi feito pelo menos para 2016 e 2017, que é naturalmente fundamental para o reforço das condições da Lusa melhorar a prestação do seu serviço enquanto agência noticiosa nacional. Mas entendemos que, aliado a isso, as próprias condições de trabalho e aquelas que são as necessidades permanentes da Lusa serem de facto supridas por vínculos efetivos dos seus trabalhadores é também ela inseparável da prestação do melhor serviço público que a Lusa deve prestar. Foi aqui também referenciado pelo próprio Conselho de Administração, naturalmente, esta dificuldade, digamos assim, da convivência do Estado e do setor privado como acionistas na Agência Lusa, e eu pedia, se possível, que aprofundassem um pouco mais essa reflexão e que caminho é que entendem que seria de seguir, se está prevista alguma alteração daqueles que são os acionistas atuais da Lusa, se têm conhecimento de alguma coisa ou se entendem que deveria ser feita alguma alteração. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente do Conselho de Administração da Lusa.
Sra. Deputada, boa tarde. Vai-me perdoar que eu não tenho os números todos de cor e, por acaso, trouxe muita coisa, mas não trouxe isso. Mas sei dizer-lhe mais ou menos. Estes 192 jornalistas são jornalistas efetivos, ok? Todos eles são efetivos. E depois temos, eu diria, mais metade que são correspondentes ou, portanto, avançados, quer dizer que todos os meses recebem a mesma coisa, ou à peça, de acordo com aquilo que se produz. Pronto. Mas estes 192 são efetivos. Em termos nacionais, nós neste momento só não temos três capitais de distrito cobertas com jornalistas do quadro. Todas as outras estão cobertas com jornalistas do quadro. No que diz respeito à rede internacional, nós estamos presentes nos Paulo Lopes, portanto, e apenas em São Tomé e Príncipe o delegado é avançado. De resto, são tudo trabalhadores da Lusa. Inclusivamente, já agora, quer Guiné, quer Timor, são duas delegações que são responsáveis pela Lusa e têm uma sinergia com a RTP, ou seja, também somos nós que produzimos para a RTP. Portanto, todos os nossos correspondentes nos PALOP, com exceção de São Tomé e Príncipe, são pessoas que são efetivos da Lusa. Como penso que sabe, vai haver agora eleições em São Tomé e Príncipe, vamos deslocar uma pessoa do quadro da Lusa para acompanhar o correspondente. No que diz respeito aos outros países, nós neste momento temos delegações em Bruxelas e também em Madrid, e temos uma sucursal em Macau, tudo também com trabalhadores da Lusa. Em Pequim, neste momento, durante vários anos, esteve lá o António Queiro, que é um jornalista que eu penso que toda a gente conhece. Entretanto, foi substituído por um jovem, aliás, que ele próprio nos sugeriu e que estamos muito satisfeitos, e que faz parte, eu disse isto a ele ontem, portanto não estou a dizer nenhum segredo, assim que nós tínhamos autorização para contratar, de o pôr no quadro. Não faz sentido à Lusa ter correspondentes fora que não sejam do quadro, não sejam efetivos, porque eles representam a casa, não é? Eles representam a agência, eles representam a marca, eles têm um código, enfim, há uma série de coisas que nos obriga nesse sentido. Depois, se temos as condições necessárias, bom, já falámos sobre isso, nós não temos as condições necessárias que gostaríamos, mas também me atreveria a dizer que temos as condições suficientes para garantir a qualidade da informação e a tempestividade e a autonomia e tudo isso que faz parte do código de ética e da missão da Lusa. Podemos fazer mais, mas não pomos em causa a qualidade jornalística. Finalmente, a convivência entre o Estado e o privado, já se falou aqui, desta vez respondo eu, é típico, não há dúvida. A experiência deste ano e meio, e eu como única executiva do Conselho de Administração, são 5 membros, 4 não executivos e eu sou a única executiva, devo dizer que apesar de tudo tem sido uma convivência que tem sido entendível e tem sido gerida, ou seja, nós procuramos gerir as coisas sempre que possível por consenso. Quando não há consenso, é como em tudo, não é? São o número maior de votos que funciona. Mas temos fugido dessa situação. E, por outro lado, também, os privados, como o Dr. José Carlos Lourenço disse, para eles a luz é fundamental. E, portanto, que bom que é, de alguma forma, vamos ver a coisa pela positiva, que bom que é poderem participar num conselho de administração de uma empresa que para eles é fundamental. Depois há outro aspecto que foi falado, que é a questão da situação acionista. Em relação a essa, o assunto vai sendo falado, mas não há nada em concreto e, portanto, se me dissesse o que é que eu penso neste momento, eu diria que a situação acionista da Lusa não se vai modificar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E chegamos assim ao fim desta audição, que acho que foi muito frutífera e interessante. Gostaria também de informar todos os presentes de que não felicitei o Conselho de Administração e também o Diretor de Informação pelo 30º aniversário da Lusa, porque tinha tido o privilégio de, a convite do Conselho de Administração da Lusa, representar a Comissão na conferência evocativa dos 30 anos da Lusa, que se realizou na Gulbenkian. Portanto, pude fazê-lo diretamente. Também gostaria de lhes dizer que ontem esteve aqui o Sr. Ministro da Cultura, também na audição regimental que calhou precisamente ontem, e que ele nos informou precisamente de que a indemnização compensatória já tinha sido aprovada, que representava um aumento de 20%. Hoje foi aprovado em Conselho de Ministros, na semana passada foi aprovado no Conselho de Ministros da semana passada, que o contrato com a Lusa está para visto do Ministério das Finanças, porque decorre também da lei que seja assim, e que o plano de atividades e orçamento tinha sido enviado para parecer da OTAM. Penso que já foi, que foi hoje, tanto quanto sei, já foi hoje dado esse parecer. Estão a reunir-se todas as condições para que possam começar a utilizar a verba de que dispõem. Ou seja, é preciso saber, que também às vezes as pessoas não estão suficientemente informadas, de que há requisitos que decorrem do próprio Orçamento de Estado que têm de ser respeitados e que envolvem várias entidades, que têm de dar parecer, que têm de se pronunciar, e por isso isso leva algum tempo. Mas, de facto, ontem o Sr. Ministro deu-nos essa boa notícia, não só do aumento da indemnização compensatória, mas também da sua já aprovação. Portanto, desejamos-lhes um bom trabalho, que brevemente possam, de facto, dispor desse orçamento para realizarem as atividades que têm previstas no vosso plano de atividades, e também desejar-lhes umas boas férias, uma vez que o tempo, esse tempo de descanso merecido, se aproxima. Mais uma vez, muito obrigada, foi um gosto tê-los aqui na 12ª Comissão da Assembleia da República. Muito obrigada.